Boa noite! Hoje é quinta-feira, 2 de maio de 2024 e o Central da Resenha está no ar. Eu sou Mariana Brandão e eu estou aqui hoje com a Júlia Fernandes.
Boa noite, gente!
Boa noite, Júlia e Cauã Lucas.
Boa noite, Mariana. Boa noite, Júlia.
Boa noite. Aqui no São Gabriel, o termômetro marca 31 graus. Sim, gente, tá um calorão. Só lembrando, antes da gente começar, de vocês seguirem a gente no nosso Instagram, @centraldaresenha, e ouvir os nossos episódios no Spotify. E agora as notícias do dia. O Caderno de Cidades é com a Júlia Fernandes.
Boa noite mais uma vez, gente. Vou começar com duas notícias de ontem. Pra iniciar, assim, de ontem à noite, pra contar, né? Porque ontem foi... Ô, gente, todo dia não, todo central, o Cauã fica me zoando de Dona Morte, eu não aguento mais, entendeu? Não aguento mais, e fingindo que não, ó lá. Ele e o Miguel não tá aqui hoje pra se defender, então eu vou julgar só você, Cauã. Eu vou começar contando e depois vocês falam. Começar por ontem, que uma mulher foi atropelada por um carro sem motorista na Avenida Antônio Carlos. É, gente, sem motorista, essa é inusitada. Uma mulher foi atropelada por um carro sem motorista na noite desta quarta-feira, feriado de Dia do Trabalhador, na Avenida Antônio Carlos, no bairro São Cristóvão, região noroeste de Belo Horizonte. Após atingir a pedestre, o veículo bateu em um poste. Segundo a Polícia Militar, o carro estava estacionado em uma rua próximo à avenida e supostamente estava sem o freio de mão puxado. O dono do veículo percebeu a movimentação e, quando chegou ao local, viu que o veículo era o dele. O condutor do carro que solicitou a presença da PM. A vítima chegou a ser atendida pelo serviço de atendimento móvel e urgência, né, o SAMU, com suspeita de fratura na costela. Mesmo assim, se recusou, segundo a PM, a ser encaminhada a uma unidade hospitalar para tratar os ferimentos. Gente, imagina você sair de casa, pleno feriado, e ser atropelada por um carro sem motorista.
Gente, mas isso realmente é um perigo.
Um perigo.
Toda vez que eu tô dirigindo e eu esqueço... Gente, eu puxo aquele freio de mão tantas vezes, só que a gente tá suscetível mesmo a esquecer. Isso é perigoso.
Não, eu acho que o pior ainda foi pro motorista em pensar que, além dele ter esquecido, o carro ainda teve, além de atropelar uma vítima, teve o prejuízo porque o carro amassou, né? Ele bateu num poste. Então, pensa pra você ver. Muito azar pras duas partes. Pode falar.
Nesse caso, infelizmente mesmo, sem a intenção de causar algum mal, ele responde por homicídio doloso.
Nossa, coitado.
Culposo ou doloso?
Culposo.
Culposo, no caso, que ele não teve a intenção de matar, além do prejuízo. Só que o principal vai ser esse processo que vai tramitar na justiça, no caso.
Será que por ele mesmo ter chamado a PM, por ele ter tido essa atitude, alivia um pouco a barra dele? Ou...
Acho que alivia, mas em não parte, limpa,
sim.
Né?
Porque, querendo ou não, ele... Se
prestou
eu posso
socorro,
estar falando,
né?
Isso, tipo... eu tenho que estudar um pouco mais em cima disso, porque isso é uma questão mais de juridiquês. Mas é... Além de, por exemplo, se ele tiver réu primário, ele responde liberdade. É que, por exemplo, é o primeiro delito da vida dele. Além de ele prestar socorro, não sei se isso cai na questão de pego em flagrante. Por exemplo, se ele tivesse feito com a intenção e fosse pego, era pego em flagrante. Nesse caso, que ele não teve
intenção,
a intenção,
né?
Prestou socorro, esteve lá, eu acho que não cai como algo que já leva ele direto para ser preso.
Entendi.
É uma questão assim, que eu não sei, né, opinar certinho, não.
Continuando com as notícias, né, da noite de quarta-feira, a Polícia Federal prendeu o homem com 8 quilos de super maconha no corpo no aeroporto de Confins. Muita coisa. Um homem foi preso em flagrante pela Polícia Federal ao desembarcar no Aeroporto Internacional de Confins, na Grande BH, com cerca de 8 quilos de skunk, que é conhecida como super maconha. A prisão ocorreu na noite desta quarta-feira, a droga estava no abdômen do suspeito, presa com uma fita adesiva. O suspeito saiu de Manaus, fez uma conexão de 1h30 em Brasília e desceu em Confins. O homem estava com documento falso em nome de uma pessoa com mandato de prisão já em aberto. É a segunda apreensão de skunk em menos de uma semana no aeroporto. Na segunda-feira, 29, uma mala com mais de 13 quilos de droga foi despachada em Santarém, com destino ao Rio de Janeiro. Foi instaurado inquérito policial para apurar quem são os donos e os receptores da droga e ver se tem alguma conexão também.
Gente, parece aquela série de...
Breaking Bad.
Não, eu ia falar aquelas de aeroporto, sabe?
Ah, eu amava esses programas. Que eles levam o povo pra salinha e começam a olhar os negócios da droga. Uhum.
Aeroporto Brasil, fronteira no Mato Grosso.
A gente acha que é uma coisa muito de série, né? É muito sinal, não vai acontecer. Levar super maconha no meio do ambinômen, mas é uma coisa que acontece muito, né?
Muito. Por incrível que pareça, acontece muito. É, a notícia agora já é de hoje de manhã. Ônibus freia bruscamente para desviar de pedestres e três passageiras ficam feridas em Belo Horizonte. Um acidente com um ônibus coletivo deixou três pessoas feridas na manhã desta quinta-feira. O veículo da linha 8106, que vai do Santa Cruz até o BH Shopping, freou de forma brusca para não atropelar uma pessoa que passava na frente do coletivo. Segundo os passageiros, por volta das 8 horas da manhã, esse motorista freou às pressas enquanto circulava pela Avenida João Pinheiro, na altura da esquina com a Rua Timbiras, no centro de Belo Horizonte. Três mulheres que estavam no coletivo sofreram ferimentos e uma delas estava inconsciente. O SAMU atendeu duas vítimas, de 47 e 42 anos, enquanto uma ambulância do Corpo de Bombeiros encaminhou a outra, de 43 anos, que estava inconsciente, para o pronto-socorro do Hospital João 23. Em nota, a Prefeitura confirmou a atuação do SAMU e disse que a causa do acidente será investigada pela polícia. Infelizmente, isso que dá, né? Ainda mais no centro, que o pessoal começa a correr, assim, de uma vez na frente do ônibus, né? É uma imprudência do pedestre, né? Eu acho que isso tinha que ser falado e ensinado mais vezes sobre isso, porque as pessoas acham que... Querendo ou não, acho que todo mundo comete. A gente não pode falar assim, a gente nunca fez isso de correr na frente dos carros, de atravessar num lugar indevido. Mas é uma coisa que a gente tinha que começar a evitar. Porque, querendo ou não, você acaba, né, correndo o risco da sua vida e também do resto. Principalmente, às vezes, um carro que... Às vezes tem que fazer uma parada e pode acontecer de capotar. Um ônibus, igual nesse quesito, que machucou passageiros. Então, assim, são... coisas que acontecem, né? Que assim, às vezes a gente tem que ter um pouco de consciência também.
E vale lembrar que a gente tá no mês de maio e tem uma campanha que chama Maio Amarelo, que é justamente para conscientização do trânsito. Tanto para pedestres quanto para condutores.
Sim.
Né? De veículos de duas rodas ou demais, né?
Verdade. E a última notícia de hoje, acho que é uma notícia muito boa, que é que Belo Horizonte ampliou a vacinação contra a gripe para todas as pessoas com mais de 6 meses. Então, assim, campanha de vacinação é sempre muito bom, até vim conscientizar o pessoal, vá ao centro de saúde, se vacine, porque está tendo tanto surtos de dengue, né, quanto gripe. Então, assim, as UPAs estão ficando extremamente lotadas, principalmente para conseguir distinguir qual que é os sintomas de um e de outro. Então, assim... Se previna, gente, toma a vacina, vá no posto de saúde. Foi anunciado nessa quinta-feira, né? Já estava tendo para os grupos prioritários, né? Que são idosos acima de 60 anos, crianças, bebês, afins. E foi liberado hoje a expansão mesmo da cobertura da vacinação contra a gripe para todos acima de 6 meses. A oferta do imunizante acontecerá em todos os 152 centros de saúde da cidade, em 7 postos extras, além de mais de 25 drogarias parceiras da Secretaria Municipal de Saúde. Até o momento, mais de 304 mil doses da vacina contra a gripe foram administradas só no grupo prioritário, né? Convocado anteriormente. Essa iniciativa visa diminuir as complicações, internações, óbitos, resultantes das infecções pelo vírus influenza. Aí tem algumas coisas, gente, que é muito importante você levar, né, na hora da vacinação, que é seu documento, o cartão de vacina. Caso você não tenha o cartão de vacina, vá assim mesmo, mas se você tiver, melhor ainda. E sempre levar o documento e todos os... tudo necessário. Se você for menor de idade, é bom você ir acompanhado, né? Então, assim, são essas informações. Para conferir mais informações, você pode acessar o site, né, da PBH, que lá informa tudo. E, além disso... que eu sei aqui também, que não é só em Belo Horizonte, região metropolitana também já ampliou, tá? Eu vi que Santa Luzia já ampliou hoje, algumas outras cidades próximas também. Então, fique de olho também no Instagram da prefeitura da sua cidade.
É isso, gente. Vale lembrar que vacina salva vidas, sim, né? Vamos todo mundo se conscientizar. E agora, nosso caderno de política, Cauã Lucas.
Boa noite, Mariana. Boa noite mais uma vez, Júlia, e nossa queridíssima audiência do Central da Resenha. A gente abre o Central hoje com o que, outra notícia nesse caso que me parece que a Justiça Eleitoral está correndo atrás do Lula. Que já é a segunda vez essa semana que ela pede para ele, digamos, se retratar com determinados posicionamentos dele. Por exemplo, a Justiça Eleitoral, como a gente já havia falado durante a semana, pediu que o Lula ele pagasse uma certa multa, um valor diretamente para o Bolsonaro, o ex-presidente do Brasil, por conta de campanhas contra o ex-presidente na época do período eleitoral. Só que é algo que é proibido, você usar o espaço de campanha para atacar outro candidato, independente de quem for, só pode ser usado para autopromoção. Nesse caso também, perdão, essa semana é que, por exemplo, é do Boulos. Ficou sabendo, Mariana?
Ficou sabendo, Júlia? Fiquei, sim. Gente, interrompendo um pouco o Cauã, eu acho que, por mais que ele colocou aí como o TRE estando correndo atrás do Lula, eu acredito que por ele ser um presidente da República, ele tem que manter ali o couro, né? Ele tem que dar o exemplo. Então, assim, eu acho que eles estão fazendo isso com o presidente justamente para dar exemplo para os outros. Falar assim, gente, se o presidente está tendo que se retratar, fica quieto aí, né?
Algo que, por exemplo, a gente não via tinha muito tempo no Brasil. Verdade. Mas é questão de que... O que a Mariana falou é exatamente a verdade. A justiça tem que ser feita porque, querendo ou não, propagandas feitas de forma negativa contra outros candidatos, propagandas, que é o caso dessa de hoje, que é fora de período eleitoral, configura como crime eleitoral, não pode ser feito. A dessa semana foi que ontem, 1º de maio, o dia do trabalhador, houve, como de praxe, sempre as grandes passeatas, dos grandes partidos de esquerda. Temos o PT, temos órgãos como a CUT, por exemplo, participações especiais como, geralmente, se eu não me engano, MST e MTST, PSOL, PCdoB, PCO, não sei, porque ele está meio brigado com o PSOL, mas é questão de que foi uma campanha em São Paulo, se eu não me engano, na Avenida Paulista, em que o Lula ele estava nesse evento junto com o Guilherme Boulos, o pré-candidato à Prefeitura de São Paulo. Boulos, uma das figuras mais... a figurinha mais carimbada, digamos assim, da cidade de São Paulo. Porque a Mariana sabe que cada cidade tem a sua figurinha carimbada, sempre são aqueles que vão lutar por pelo menos um cargo de prefeito. A gente tem aqui em Belo Horizonte, por exemplo, a questão do ex-prefeito, Márcio Lacerda, que concorreu diversas vezes, Pimentel em Minas Gerais, Aécio Neves em âmbito estadual e federal. No caso de São Paulo, é Guilherme Boulos. Nessa questão, o pré-candidato do PSOL, em meio ao evento, estava com o Lula, e o Lula fez uma campanha dizendo para o PSOL votar no Boulos. Isso fora do período eleitoral, justamente sendo o presidente da República falando junto a um pré-candidato, configura como crime de,
crime de voto explícito.
Não só isso, se eu não me engano, mas propaganda fora de época.
É porque agora é época de pré-campanha, né? Então, sim, não pode. Pode gerar multa de, acho que até R$25 mil, se eu não me engano. Pelo menos é o que eu sei, assim, relacionado à Santa Luzia, que eu tô mais ligada. E as multas, as denúncias podem ser feitas qualquer um. E, tipo assim, são qualquer coisinha. Que se eles verem, tirar foto, filmar, postar na internet, já conta. Não pode fazer nenhum tipo de pedido de voto explicitamente, sim, agora.
A gente vê isso, por exemplo, um caso parecido foi com o Bolsonaro. O Bolsonaro, que no dia 7 de setembro de 2022 fez aquele grande ato espalhado pelo país, enfim, com vários apoiadores, em que ele discursou, e foi o mesmo motivo que o TSE foi atrás dele. Você está fazendo propaganda fora de época,
só
e isso
pode...
é crime eleitoral.
Começa a campanha, acho que a partir de dia 16 de agosto, se eu não me engano.
Sim, e essa ação que a Justiça Eleitoral tomou, principalmente, foi a partir de um pedido feito pelo Partido Novo, em que mais explicitamente determinou que fosse tirado esse vídeo do YouTube de todas as redes possíveis para não ter essa questão de... Perdão, fugiu a palavra agora, mas a questão de que, em termos chulos, de fazer a cabeça das pessoas. Porque a gente sabe que no Brasil, infelizmente, temos uma grande massa de pessoas analfabetas funcionais, jovens. Infelizmente, muitas pessoas que não têm educação política para ter noção do que por exemplo, a partir do que ela acredita é o certo ou não, e que muitas dessas propagandas, independente de lado político ou de ideologia, pode sim fazer a cabeça da pessoa.
Tem a questão da influência também.
Exato, né? Então, é por conta disso, principalmente. E, enfim, essa questão, por exemplo, a liminar atendeu essa solicitação do Partido Novo, como eu falei, e um dos atos, principalmente além da retirada, é que na decisão do juiz que estabelece que o vídeo seja removido do canal em até 48 horas, se não, como a Júlia falou, teremos sanções. Explicitamente o valor da multa, eu não consigo encontrar o valor, já que, se eu não me engano, ela pode variar de âmbito estadual para âmbito federal.
Muda muito.
Ainda mais que a gente está falando de uma disparidade muito grande.
Muito grande.
Com todo respeito a Santa Luzia, que é uma grande cidade de Minas Gerais, temos duas representantes de Santa Luzia.
O que eu sei é mais
aqui.
Ou menos isso, que lá é de 5 a 25 mil. É o
exato. Temos duas representantes de Santa Luzia aqui, mas é a questão de que estamos comparando com a cidade mais populosa do Brasil. Se eu não me engano, 12 milhões de habitantes. Então, esse valor acho que pode ser alterado.
Provavelmente.
E agora, falando de algo mais sério, até porque a gente sabe do que está acontecendo no Rio Grande do Sul, com as fortes chuvas torrenciais que estão atingindo o estado. É um fenômeno da natureza que acontece. Acontece algo que é cíclico, geralmente uma vez por ano, não só no Rio Grande do Sul, mas em várias partes do Brasil temos chuvas torrenciais. Em Belo Horizonte, a gente sabe como essas chuvas é aquela que todo o Belo Horizontino sabe que alaga diversas estações de metrô espalhadas pela cidade. Mas nessa questão é algo muito pior. É algo que não afeta somente Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, mas todo o estado. Ao ponto de que já está sendo cotado, meninas, que o governo possa enviar a Força Nacional para dar auxílio ao Rio Grande do Sul.
Ele decretou o estado de calamidade pública.
É um estado de calamidade mesmo. Que esses estados só são ativados em casos muito sérios, por exemplo, quando as grandes barragens em Minas Gerais se romperam. Então não é algo, por exemplo, que vai ser acionado a qualquer coisa. Nessa questão, a Secretaria Nacional de Justiça publicou, que foi levada até ela, principalmente com o Ricardo Lewandowski, ministro da Justiça, a proposta de enviar imediatamente a Força Nacional para ajudar os desastres do Rio Grande do Sul, para dar auxílio. Essa medida agora, ela espera o aval do Lula, presidente da República, para que isso vá acontecer ou não, já que ele tem o poder de veto também. Nessa quinta-feira, a título de curiosidade, subiu para 24 o número de vítimas em decorrência dos grandes temporais que atingem o estado. 21 pessoas seguem desaparecidas e, ao todo, 147 cidades registraram transtornos como inundações, quedas de barreiras e deslizamentos de terra. As áreas mais atingidas são as regiões Centro dos Vales, Serra e Metropolitana de Porto Alegre, assim como a gente falou.
Gente, é um estado crítico, né? Agora a gente acompanhar se vai ser vetado, quais as medidas que vão ser tomadas e continuar cobrando, né, as autoridades.
Eu vi também que tem jornais até postando se tem perigo da chuva que está ocorrendo vir para cá, né, para Minas. Eu vi eles fazendo essas pesquisas.
Isso é algo muito sério a se analisar, porque Belo Horizonte, principalmente, é uma cidade com muitos braços de água. Se eu não me engano, são mais de 250 rios em Belo Horizonte. A gente sabe que o sistema de drenagem da cidade não é feito para comportar a quantidade de habitantes que tem hoje. É uma cidade
verdade.
Que
sim,
foi
verdade.
Pensada não para ser uma cidade populosa, mas ser um centro administrativo.
Sim.
Enfim, nessa questão, a gente vê com grandes chuvas. Se uma chuva daquela calamidade chegasse aqui, não ia ser
não ia suportar.
Tão diferente. Talvez a questão de vítimas fosse menor, porque por Minas Gerais ser um estado muito grande, temos a quantidade de pessoas mais espaçadas. Grandes regiões de Minas Gerais, que são grandes fazendas, grandes propriedades de terra, tudo, que não tem aquela densidade demográfica.
Você falou em questão de falecimentos, eu até vi que acho que já tinham 13 mortes confirmadas.
Subiu para 24.
Já subiu para 24, né?
Uhum.
E tem a questão que tem dezenas de casas ilhadas.
Sim.
E várias avenidas também.
147 cidades já registraram problemas por conta das chuvas. E em relação a isso, meninas, o governo ainda analisa a edição de portarias, por exemplo, trabalhos que permitam o uso do Fundo Nacional de Segurança Pública para colaborar com a situação do Estado. O argumento jurídico para o uso do fundo é de que a situação de calamidade e também de emergência, daí a necessidade para essa portaria seja criada, seja acionada para o uso desse fundo.
Sim.
Vale lembrar que o fundo ele é usado para estruturar a força de segurança e combate à criminalidade, mas também, como há o entendimento de que é uma calamidade e um estado de emergência, tem-se a repercussão na segurança e nos recursos também poderiam ser usados neste caso.
É juntar forças mesmo, né, gente, para ajudar essas pessoas para
amenizar. A gente sabe o que acontece aqui, principalmente quando grandes calamidades acontecem. No nosso caso, não foi de forma natural, né, meninos? O que aconteceu foi por conta de empresas que não faziam o seu trabalho bem feito e que ceifaram diversas vidas, mas nesse caso é algo natural. É algo que, por exemplo, a gente não tem quem apontar o dedo e falar é culpa sua. É a natureza. Isso, igual eu falei, também é o caso cíclico da natureza de sempre ter grandes, não digo catástrofes explicitamente, mas que também é o que acontece por conta do aquecimento.
Com certeza. A gente não pode, né, culpar uma pessoa, sim, mas a gente também não pode negligenciar isso, né? A gente não pode só aceitar que ninguém vai ajudar. Então, acho que a gente tem que ficar atento aí à ajuda humanitária, né?
Sim, a gente vê isso principalmente com... igual a gente falando que não tem quem apontar dele, mas é algo tão estranho de se perceber, que eu não sei se vocês já pararam para pensar nisso. A gente está caminhando para a época mais seca do ano. Minas Gerais, por exemplo, não chove no meio do ano. Aqui chove geralmente entre os meses, se eu não me engano, de outubro até uma parte de março. Depois disso, para de chover. E isso é o que acontece no Brasil por conta do hemisfério também, da mudança de estação. E para isso estar acontecendo... nessas regiões já tendo esse nível de chuva que só é esperado no final do ano, é algo um tanto quanto preocupante.
Uhum. Com certeza, né? Junto ao aquecimento global, o consumismo exagerado. A gente sabe, né, que a gente está impactando o meio ambiente de forma negativa, né?
Exato.
A gente, o ser humano,
não só nós aqui do programa. Mas é com essa triste informação e também com um leve ar de esperança que eu volto para você, Mariana.
Bom, então, agora...
Eu posso só comentar uma coisinha, claro. Aproveitando que a gente falou de política, só para alertar o pessoal que não sabe, mas acho que é o prazo para você conseguir emitir seu título eleitoral até dia 8 de maio. Então, assim, o pessoal fica atento, né? Porque tem esse ano a eleição e tudo.
Com certeza.
Só até semana que vem.
Então, assim, já avisar o pessoal, aproveitar essa semana já para emitir e também... Tem alguns lugares já está exigindo esse ano que tenha a biometria, né? Então, assim, se não tiver a biometria, às vezes você não consegue votar. Porque teve muita gente que fez o título na pandemia pelo... Ai, gente, esqueci o nome do aplicativo agora.
E-título.
E-título.
Eu fui um dos que fizeram.
Eu também.
Aí tem que ir lá no cartório eleitoral olhar isso da biometria.
Eu acredito que este ano a gente não consiga votar sem a biometria.
Sim, esse ano algumas cidades sim. Agora outras já está exigindo.
Por conta do Brasil ser um dos países mais populosos e ter esse tempo de adequação, que se eu não me engano chega até 10 anos, por conta de que não é fácil com mais de 200 milhões de pessoas ser regularizado para votar.
Verdade.
A gente vê isso em comparação. Belo Horizonte está, aqui está de boa. Mas e cidades, por exemplo, Dom Silveira, com 5 mil habitantes, que é distante daqui?
Sim.
Como que você vai chegar, sei lá, para o seu Zé, que mora no fundo de uma chácara, e falar, para votar o senhor tem que... cadastrar o seu dedinho ali.
Com certeza.
Então,
eu acho que ainda vai ter essa janela aí, né? Esse período vai de adaptação.
Isso.
Mas é bom ficar de olho, muito bem lembrada da Júlia, né? Até dia 8 de maio regularizar aí pra votar, né, gente? Esse é o nosso direito e dever de votar.
Verdade.
É agora, quinta-feira, gente. Pezinho no fim de semana. O Marinhos traz pra gente a agenda cultural.
Boa noite, Mariana. Boa noite a todo mundo ligado aí no Central. E eu vim aqui para vocês para falar um pouco da agenda cultural desse final de semana. Começando daquele jeitinho bom que é para criançada. De volta aos cinemas desse feriado que foi no dia 1º de maio, o Garfield Fora de Casa. O Gato Laranja, mais conhecido dos quadrinhos, também desembarcou aqui em BH, na forma de um parque temático. Os brinquedos e um circuito de atividades planejadas para a criançada. A doceria Garfield recebe visitantes até dia 21 de maio. No Shopping Estação. As atrações destinadas para a criançada de 2 a 13 anos incluem tubogã gigante, piscinas de bolinhas que imita um mar de chocolate e até mesa onde os pequenos podem fazer a própria arte com sorvete. As crianças ainda são desafiadas a completar um circuito com brinquedos, onde os obstáculos são representados por donuts, cupcakes e outras guloseimas. A cenografia capricha em cores e detalhes que transbordam um público infantil para as histórias do gato preguiçoso apaixonado por lasanha. Arquinho do Felino ocupa a praça de eventos do primeiro piso do centro de compras, com funcionamento de segunda a sábado, às 10 da manhã, às 10 da noite, ou ainda os domingos e feriados, das 2 da tarde às 8 da noite. Os ingressos custam R$ 50 e dão direito a 40 minutos de diversão na doceria do Garfield. As entradas são vendidas na bilheteria da atração.
Gente, a criança dentro de mim ficou com muita vontade de ir.
Fala não. Eu amava quando meu irmão era menor e amava essas coisas que eu tinha desculpa de entrar junto com ele.
Gente, eu lembro até hoje, eu era muito novinha, eu entrei dentro da baleia. Tipo assim, aqueles de gente, ah, tá. É uma coisa que é uma lembrança minha.
Mas todas essas atrações que tem dentro do Shopping Estação, que coloca essas coisas lá com piscina de bolinhas, é muito legal.
É bem legal. Vale
muito,
a pena a gente conferir.
Eu não tenho aquela lembrança de poder... Lógico, a galera às vezes estranha porque nenhum de nós, mesmo sendo jovem, não é tão criança, mas ir numa locadora, pegar o filme do Garfield, na época que não existia streaming... E assistir aquele filme live action do Garfield de torcendo. Podia estar comendo uma lasanha agora.
Eu acho que a maioria das crianças que falavam que não gostava de lasanha aprendeu a comer lasanha por causa do Garfield.
Esse problema.
Eu também.
O meu só apelava porque era pipoca. Eu falei, pô, irmão, podia ser uma lasanha com refrigerante da marca Paga Nós aí, ué.
Ih, eu não tinha esse problema não, viu? Era lanche de escola, não tinha esses problemas não. Eu levava lasanha, o pessoal tudo me zoava, mas... Fazer isso, 3 horas da tarde.
Na faculdade, a gente bem que queria que você tivesse trago lasanha.
Não, na época de escola, era o... Mariana, acho que me entendi, na época de escola pública, era o famoso arroz com frango, 3 horas da tarde.
Amo. Não, eu comia 8 da manhã, o pessoal ficava assim.
Também.
Não, e almoçava 8 da manhã, né, almoçava, entre aspas, chegava em casa 12h e comia de novo, é assim que funciona.
É a doideira que só quem estudou em escola pública conhece. Bater um prato de canjiquinha com costela.
Que delícia.
Comer macarrão. E falar, não, eu tô de boa. Aí que você fala, irmão, você comeu macarrão 8h30 da manhã.
E aqui, eu tinha um privilégio. Tinha, né, porque eu já formei tudo. Mas porque minha avó, ela que faz a comida na cantina. Então, eu comia a comida da minha avó na escola e chegava em casa, almoçava a comida da minha avó.
E de novo,
tipo assim, minha avó trabalha à noite. Então, eu comia, tipo, quando eu estudava à noite, almoçava em casa e à noite eu jantava a comida da minha avó na escola.
Privilegiada. Vamos pro próximo evento, gente.
Agora eu vou falar um pouquinho sobre música, tá? Ao completar 50 anos de uma vitoriosa trajetória, Alcione preparou uma série de eventos comemorativos com o propósito exclusivo de celebrar esse antológico meio século de dedicação e amor à música. De turnês pelo Brasil e exterior, que são um revível da sua carreira, a artista gravou um audiovisual com seus principais hits no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. No espetáculo A Marrom, que conta com participações especiais da inseparável Banda do Sol e de integrantes da Orquestra Maré do Amanhã, dois grupos de bailarinos, entre clássicos e modernos, também estiveram no palco prestigiando o show. E após lotar o Arena Hall, em novembro, Alcione já tem seu novo show marcado pra cá, pra BH, tá? A apresentação será no dia 4 de maio, no mesmo local. E os ingressos já estão à venda, com preço variado entre R$ 70 e R$ 700.
É, gente, uma diva, uma histórica na música brasileira. E além dela, no dia 4, ali no Rio, o que, que a gente tem?
Madonna.
Gente, de graça ali na Copacabana, né? Quem não queria estar presente?
Nunca quis tanto ser do Rio de Janeiro nessas
Mas
horas.
Quem não vai estar lá, como nós, meros mortais, pode acompanhar pela Globoplay, pela TV Globo e pelo...
Vixe, não vou lembrar.
Pelo YouTube, se eu não me engano.
Mas, gente, top demais. Show da Madonna e Alcione.
No mesmo fim de semana.
É,
no mesmo
locais
dia.
Diferentes, mas no mesmo final de semana.
E a gente não vai estar em nenhum.
É, estou com inveja, né? Quem vai pagar R$ 700, que não tem condição.
Com essa triste notícia, vamos pro esporte. Cauã, eu volto com você.
Infelizmente, o drama do trabalhador médio do Brasil, porque eu sou um doido de dar dinheiro e ingresso. Quem conhece, igual sabe que eu gosto de ir em jogo de futebol, os negócios, só que passou de R$ 100, eu não pago, não.
Duvido.
Depende, gente.
Só se você falasse final da Libertadores, Monumental de Nunes, eu falei, aí eu vou. Só que se você pagar a estadia inteira.
Agora, tá R$700 a camisa. Fala se o Cauã não compra
não.
A camisa do Galo.
Eu tenho coleção, mas eu não compro. Eu também tenho escrúpulos. Mas enfim.
650 é o máximo dele.
Não, meu máximo é 300.
Mas no ingresso, não.
É. Mas aqui, meninas, o que eu falei aconteceu. O Borussia Dortmund ganhou do Paris Saint-Germain lá na Alemanha, no Vale do Ruhr, por 1-0, jogo válido pelas semifinais da Liga dos Campeões. O Borussia que está sendo a surpresa desse campeonato, já que ninguém dava nada para ele, coitado, mas que ele saiu destruindo todos os seus oponentes. Inclusive, PSG estava no mesmo grupo que Borussia, na fase de grupos, lógico, da Liga, e ele classificou em primeiro, e o PSG em segundo, e mais uma vez repetiu o resultado. Agora, os franceses se preparam para tentar virar o jogo, que vai ser no Parque do Príncipe, na volta lá na França, no dia 7/5, às 4 horas da tarde. Algum palpite, Júlia? Você que acompanha tanto futebol quanto eu? PSG de Mbappé, que costuma não ser não, tão bom em momentos decisivos, a não ser em Copa.
É, isso que eu tô assim.
O Borussia Dortmund, que é a surpresa do campeonato.
Tem esses dois poréns, né? Por causa que PSG é um time, assim, muito bom, porém tem esses poréns que parece que eles, não sei o que acontece,
fora
que eles
não
têm
tradição nenhuma fora da França.
É, não. Coitados, mexeu no assunto
delicado,
né?
Não tem título nenhum, pô. Não tem título nenhum fora da França. O maior time
da França
é o Olympique de Marseille.
Eu vou estar apostando na que está sendo comentado. Então, entendeu? Então, tipo assim, eu acho que...
Eu acho que é mais fácil Real Madrid e Bayern, que a gente já sabe quem passa.
Não, esse aí não tem jeito, né?
Enfim. Mas falando dessa questão, agora a gente chega num ponto delicado para a Júlia, já que...
Ai, que raiva.
É uma parte que ela não vai poder comentar tanto como torcedora... Mas enfim, Copa do Brasil, a famosa CDB. Nessa terça-feira nós tivemos os jogos de Bahia e o Criciúma, em que o Tricolor de Aço ganhou por 1-0 lá na Fonte Nova. Também tivemos o Operário e o Grêmio, que empataram no 0-0. Jogo que muitos dizem que nem o torcedor não aguentou de ver, tão feio que foi. E o jogo do Atlético, que foi 2-0 em cima do Sport Recife, a gente comenta mais tarde com o nosso queridíssimo setorista Rafael Cruz. Mas passando para os jogos de quarta, tivemos Atlético Goianiense, que ganhou de 1-0 do Brusque, lá em Goiás. Tivemos o Souza da Paraíba, o time que a Júlia tanto gosta, né, Júlia?
Não vou nem comentar.
Sacanagem. Souza da Paraíba, que empatou em 1-1 com o Red Bull Bragantino, um time que é totalmente... O investimento é totalmente surreal em comparação, já que é um time pequeno do interior do Nordeste.
Verdade.
Contra um time que mesmo no interior de São Paulo vem surpreendendo, chegando à final de Sul-Americana já. Mas enfim. Ipiranga e Atlético Paranaense. O Ipiranga ganhou de 2-1 do Atlético Paranaense, que já foi campeão da Copa do Brasil. Vocês acreditam? Coisa surpreendente para surpresa, infelizmente,
demais.
Nenhum de nós, tanto que não somos torcedores do Furacão, mas é algo interessante. Fortaleza e Vasco da Gama, 0-0. O Corinthians e o América do Rio Grande do Norte. Foi um jogo que tivemos bastantes gols até, foram 3 gols, sendo 2 para o Corinthians e 1 para o América. E o Flamengo ganhou do Amazonas, que é a nova potência da região norte, de 1-0. O Amazonas que fez o kit... Rapidinho, qual que é o nome daquele local que a gente paga para pessoas mais de idade morar?
Asilo.
Um respeito aos asilos, mas é o time do asilo, porque todos os antigos aposentados dos grandes times do Brasil que voltaram à atividade estão no Amazonas.
Oh,
a Júlia ri porque sabe que isso é realidade, porque Jô tá lá, Patrick tá lá, Sassá tá lá.
Verdade.
Vários outros que eram de Flamengo, Santos, Galo, estão todos lá jogando e conseguiram até que um resultado interessante. O Amazonas, que não tem nem 10 anos de existência, já conseguiu segurar o poderoso Flamengo no Rio de Janeiro. Não foi nem lá na Arena da Amazônia.
Nossa. Fora de casa ainda, hein?
Falando nos jogos dessa quinta que acontece, logo mais temos Botafogo e Vitória da Bahia. Um time que a Júlia já tá feliz porque o Cruzeiro conseguiu ganhar do Vitória, já deu alegria do fim de semana.
Graças a Deus.
Logo mais às 7 da noite temos o Botafogo Vitória. Águia de Marabá versus São Paulo às 7h30. A gente brinca com o nome de time esses negócios, mas a Júlia entende muito bem disso. Time pequeno em Copa do Brasil é assim, o terror.
Realmente, não sei o que acontece. Todos os times grandes parece que esquecem como que joga quando chega um time pequeno, gente.
E o pior que não é só no Brasil.
Tá, eu fico indignada. Vou falar aqui de Cruzeiro porque é o que eu torço. E eu fico indignada quando essas coisas acontecem, sabe?
O
muito
Souza,
indignada.
Por exemplo, Juazeirense alguns anos atrás.
Mas eu tô mais calma com o meu time porque pelo menos o jogo do final de semana, né? Assim.
E o Monezinho que entrou.
Foi bom. Só fiquei com raiva do Lucas Silva mesmo por ter feito um gol contra. Não tinha. Era pra ter sido 4 gols. Não
Tirou
precisava.
O saldo de gol do Cruzeiro.
Não precisava.
Um gol foi embora.
Não precisava. Ele podia ter feito pro nosso time. 4 gols tava ótimo. Não, mas tinha que fazer um 3x1, né?
Mas enfim. Além de Águias de Marabá e São Paulo, temos hoje CRB. Um time que a Júlia, infelizmente, também conhece, mas. Fora das brincadeiras de clubismo, CRB e Ceará, 8h30 da noite. Palmeiras e Botafogo de Ribeirão Preto. Um confronto estadual lá no Allianz Parque, às 9h30 da noite. E Goiás e Curitiba, Cuiabá. Um clássico da região centro-oeste, lá em Goiás, às 9h30 da noite. E a gente traz a informação de que Internacional e Juventude, que fariam jogo nessa terça-feira, dia 1º, não fizeram por conta das fortes chuvas, assim como a gente falou. A partida ela foi adiada para o dia 10 de maio, que até tem a previsão de que possam ter essas viagens. Para vocês terem ideia, tá tão difícil que os nossos setoristas, igual Vitor Cordeiro, que vai trazer as informações do Cruzeiro, vai falar sobre isso, que tá impossível de se viajar pelo Rio Grande do Sul até ter uma partida de times locais, que é o Inter e o Juventude.
Verdade.
Times do mesmo estado, de regiões próximas, que não podem jogar. E falando nessa questão de Copa do Brasil e depois falando sobre esse problema do Internacional de Porto Alegre, Rafael Cruz traz informações, já que eu pulei aquela hora de falar mais sobre Atlético e Sport Recife. Boa noite, Rafael.
Boa noite, pessoal da cabine, e para você que está nos acompanhando. Vamos falar do Galo, que terça-feira, dia 30/4, jogou contra o Sport pelo primeiro jogo da terceira fase da Copa do Brasil. O Galo foi dominante durante os 90 minutos, garantindo uma vantagem de 2-0 para o jogo de volta. Os gols foram de Zaratio e Guilherme Arana. Uma marca histórica nessa partida foi alcançada pelo goleiro Everson do Atlético, que completou seu 100º jogo sem sofrer gols pelo clube mineiro, em 238 partidas totais. Em entrevista, o goleiro disse que está muito orgulhoso dessa marca pelo clube e que espera aumentar esse número cada vez mais. Bom, passando agora para o Brasileirão Sub-20, o Galinho jogou ontem, dia 1º de maio, em casa contra o Grêmio, mas perdeu de 3-0, sendo a primeira derrota na competição. Com esse placar, o clube mineiro está em 12º colocado, somando 6 pontos nos primeiros 5 jogos, sendo 3 empates, 1 vitória e 1 derrota. Enfim, essas foram as notícias do Atlético Mineiro. Aqui foi Rafael Cruz, diretamente da Central da Resenha. Volto com vocês no estúdio.
É isso aí, Rafael. A gente traz essas informações do Galão com a nossa futura setorista aqui também, tudo bem? Mas enfim, o Atlético agora ele tem a sua vantagem para o jogo de volta lá no Recife, levando em consideração de que não vai ter jogo na Ilha do Retiro, o lugar em que o Sport é o terror dos adversários, porque ela está em manutenção, então será na Arena Pernambuco. Enfim, a gente falou de Atlético e agora falando de uma parte de futebol que traz mais alegria para o coração de Júlia, falaremos com Vitor Cordeiro com as informações do Cruzeiro. Boa noite, Vitor.
Boa noite, Mariana. Boa noite, Cauã. E boa noite para toda a nação azul ligada no Central da Resenha. Bora falar de cabuloso? A CBF comunicou na noite de ontem que a partida entre Internacional e Cruzeiro, válida pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro, que seria disputada no próximo sábado aqui no Mineirão, foi adiada, assim como todos os outros jogos envolvendo equipes do Rio Grande do Sul, devido às fortes chuvas no estado. O confronto será remarcado pela CBF. Falando agora de um problema no elenco celeste, o meia Matheus Vital passará por cirurgia no ombro nos próximos dias. O jogador de 26 anos se lesionou no último domingo, no triunfo por 3-1 diante do Vitória. Vital será desfalque para o técnico Fernando Seabra nas próximas partidas. O próximo duelo da equipe será na terça-feira, dia 7, às 9h30 da noite, contra o Alianza, na Colômbia, pela Copa Sul-Americana. Com as informações do Cruzeiro, eu sou o Vitor Cordeiro, para o Central da Resenha.
É isso aí, Vitor. Com essas informações, vinhetinha que eu amo, a gente traz a questão igual eu falei com a Júlia. Júlia, tirando essa questão de infraestrutura por conta das grandes chuvas torrenciais, algum comentário sobre esse possível jogo que foi remarcado? Cruzeiro ganha, Cruzeiro empata, Cruzeiro consegue render alguma coisa?
Olha, eu não gosto de colocar expectativas antes do jogo, né? Porque, não sei, acho que dá azar, né? Então, assim, eu não gosto...
Eu sou assim também, eu não chuto resultado, não.
De chutar resultado, porque parece que quando eu chuto resultado, o trem vai ao contrário. Então, assim, estou aqui com minha alma de torcedor esperando, né, que o Cruzeiro saia bem. É igual eu comentei um pouquinho agora do jogo que teve sábado, que meu coração quase saiu pela boca de raiva, né? Não foi nem de emoção, foi de raiva por causa do gol contra. Mas foi bem bacana o jogo, né? 3 gols, né? Pro Cruzeiro. E com a triste notícia agora de que Vital vai ter que fazer essa cirurgia às pressas, coitado. Então,
uma
assim,
peça boa do elenco, né?
Sim. Tá jogando muito, menino. Muito bem.
Nessas horas que o torcedor pensa, por que que não é o Neres? Que mau pensamento.
Oh, Deus, me perdoa, Deus. Mas por quê?
Já pensou nisso que eu sei.
Caladinho. Deus me perdoa, mas... Por quê? Entendeu? Tem que ser... Mas é assim, o azar que eu falei que tem dentro do time do Cruzeiro. Os meninos que são bons ou se lesionam, ou eles são vendidos pra outro time,
ou
infelizmente.
Ou eles mexem com as coisas que não devem afastar.
Ô, gente, galera, eu acho que é uma praga que não tem condição. Não tem condição, não. É, o torcedor cruzeirense só sofre, gente. Só sofre.
Mas, enfim.
Aqui, lembrando de uma coisa que a gente comentou outros dias no Central, que agora eu achei bem bacana. A gente tava falando que tinha voltado aquela leve brincadeira, zoação entre os rivais, que tava até interessante, tinha voltado aquela coisa, né? E eu tava vendo uns memes tão bons, gente, agora com a entrada do Pedrinho, né? Questão das ações. Ou...
A camisa do Cruzeiro, patrocínio da Imoré.
Ou tem Gustavo uns memes tão engraçado. Eu não ligo. Tipo assim, o pessoal pode zoar, mas eu não ligo. Eu acho muito engraçado. Igual teve um que eu ri tanto do pessoal zoando das doações dos centavos. Não sei. Cadê a
Gabi? Cruzeiro.
Mas é igual eu falei, é um cara que tem muito dinheiro,
patrimônio
muito dinheiro.
De 7 bilhões de reais.
Então assim, é capaz de que rapidinho ele destrói até o supermercado BH pra fazer um estádio, do jeito que ele é meio louco assim com as coisas, né? Porque ele quer colocar, construir supermercado BH em tudo que é canto, então, né, não duvido. Teve até uma fofoca, que eu não sei se é verdade, se é mentira, que rolou hoje que talvez o John Vlogs vai tentar patrocinar o Cruzeiro.
Eu vi isso. Que ele é amigo do filho do Pedrinho.
É. Aí o povo tava zoando. Nossa, já não basta os patrocínios dos supermercados BH, vai ter patrocínios também de casa de aposta. O pessoal zoando.
John Vlogs igual no Tigre. Mas enfim. Você falou de futebol chato. Guilherme Arana também falou isso no pós-jogo contra o Sport, já que tomou um cartão amarelo por simplesmente colocar uma máscara do Homem-Aranha. Enfim, no jogo Flamengo e Botafogo, quando o jogador do Botafogo, colocou a máscara do Pantera Negra, nada aconteceu. Mas enfim, clubismo à parte, o próximo jogo do Atlético, agora já que o do Cruzeiro foi remarcado, é também no Rio de Janeiro, mais um evento na capital carioca, que é Fluminense Atlético, se eu não me engano, Maracanã, às 4 horas da tarde, por Cariacica. Surgiu a informação aqui agora no meu ponto, Cariacica. Mas enfim, não vou dar palpite, que assim como a Júlia, já aconteceu de eu dar palpite, eu me lasco e eu ainda tava no jogo. Não dou palpite, mas torço para que seja um jogo emocionante com uma vitória do Atlético, que poderá somar seu 8º jogo de vitória e o 11º sem nenhuma derrota. Agora, terminando nosso queridíssimo caderno, volta a bola com você, Mariana Brandão.
Essas foram as principais notícias do Central da Resenha de hoje. Muito obrigada, Júlia, Cauã e meninos. A apresentação foi comigo, Mariana Brandão, produção de Mariana Brandão, Júlia Fernandes, Marinhos, Vitor Cordeiro, Rafael Cruz e Cauã Lucas. Trabalhos técnicos, Alexandre Morato e Cauã Lucas. Coordenação, Getúlio Nuremberg. Boa noite, Central.
Boa noite.